sentada. É tudo não montem. Só que eu. Ora, muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos iniciar a nossa reunião. Vamos iniciar a nossa reunião. Espero que o grupo parlamentar do PS preste devida atenção. Estamos a iniciar os trabalhos. Em matéria de iniciativas legislativas baixaram à Comissão para nova apreciação na generalidade o conjunto de projetos de lei apresentados. Eu pedi a atenção dos senhores deputados, senão vou ter que repetir e então... Temos um conjunto de iniciativas. Temos um conjunto de iniciativas legislativas que foram debatidas na passada sexta-feira. Baixaram por 90 dias. Pergunto se há alguma proposta relativamente a esta nova apreciação de preparação de ou pedido de notificação de pedido de consultas escritas às entidades habituais na área da justiça ou formar algum grupo de trabalho. Temos 90 dias para quaisquer iniciativas que sejam apresentadas nesse sentido. Portanto, os projetos de resolução fazem parte do mesmo pacote. A Sra. Deputada Evânia Dias da Silva tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Estava aqui a assinar. O Sr. Deputado Filipe Neto Brandão também já me cumprimentou. Cumprimento todos. Para dizer, Sr. Presidente, que naturalmente os projetos que o CDS apresentou na área da justiça devem seguir a tramitação habitual, sem prejuízo de se enquadrarem precisamente naquele requerimento que o PS havia apresentado já, no sentido de serem ouvidas todos os agentes do sistema de justiça que assinaram o Pacto da Justiça, a que acrescem também os Conselhos Superiores e, seguindo a nossa sugestão também, a Ordem dos Notários. E, portanto, o que faria sentido era que essas audições decorressem nesse período de 90 dias, na nossa opinião, e, portanto, pedimos um período de 90 dias precisamente para que fosse alargado e houvesse essa possibilidade, sem prejuízo de depois fazerem algumas outras consultas escritas, se entender que deve haver mais algum input nesta matéria, mas parece-me que as audições que estão já pedidas são as necessárias neste momento e depois veremos se serão ou não as suficientes, mas parece-me que o que já está pedido neste momento para a audição será necessário, sem prejuízo de, obviamente, se enviarem esses projetos seguindo os trâmites normais para as consultas que habitualmente se fazem nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Está agendado para o dia 20. As audições dos subscritores do Pacto da Justiça e a sugestão de, evidentemente, lhes ser dado acesso a este conjunto de diplomas. Dia 20 de março, sim. Já receberam um quadro com o agendamento, com essas indicações. Assim faremos, então. Em matéria de iniciativas europeias, há uma recomendação da Comissão sobre o reforço da natureza europeia das eleições de 2019 para o Parlamento Europeu e a eficácia e reforço da eficácia do processo eleitoral. Se houver alguma sugestão... será apreciada. Não havendo, passamos então, não passamos já ao ponto 3 da ordem de trabalhos. A senhora deputada Susana Amador pediu para antecipar a apresentação por conveniência pessoal. Senhora deputada, faz o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela atenção e antecipação. Bom dia a todos os colegas, deputados e deputadas. Muito sinteticamente dizer que esta reunião interparlamentar que decorreu em Bruxelas sob a égide das questões do asilo e da Agenda Europeia de Migrações foi muito importante, em primeiro lugar, pelo facto de juntar parlamentares nacionais e parlamentares europeus e, em simultâneo, também ter representantes de diversas instituições europeias e também ONGs e convidados regionais e locais, portanto, permitiu aqui uma abordagem, digamos que, de instâncias de diversas origens, portanto, o que permitiu também uma maior riqueza do debate. Aquilo que queria transmitir em termos daquilo que foram as principais conclusões desta reunião interparlamentar sobre este tema, em primeiro lugar, foi a constatação do envelhecimento da Europa, a que muitos dos oradores chamaram uma demografia de inverno na Europa, ou seja, o problema que assola também Portugal, que tem a ver com a natalidade e com o envelhecimento da população, que em si mesmo é positivo, mas que de um ponto de vista da natalidade e do rejuvenescimento dos países é uma preocupação, e também, por essa via, a importância das migrações para esse mesmo rejuvenescimento e também para a contribuição ativa e positiva nos países de acolhimento. A segunda nota teve a ver com a importância das migrações, e agora não já tanto a fase do acolhimento, que continua na ordem do dia, mas a componente da integração, da empregabilidade, de fazerem parte da economia desses países como um contributo líquido, ativo e positivo, e em terceiro lugar a tónica da importância da proteção internacional e da reforma do sistema europeu de asilo. Digamos que foram estes os tópicos principais. Da parte de Portugal, aquilo que foi transmitido, porque foi isso que nos foi pedido, foi a identificação de países com boas práticas nesta área de acolhimento e de integração. Aquilo que fiz na intervenção foi descrever um pouco o ponto de situação de Portugal, tendo por base o relatório produzido pelo Alto Comissariado para as Migrações, que fez o balanço do número de refugiados acolhidos, 1.520, dos movimentos secundários e dos fatores e índices que permitiram essa integração mais plena, desde a questão da educação à questão da saúde, passando por um conjunto de formações, de workshops, também da componente da língua portuguesa que não descurámos, e que permitiram, no fundo, situar Portugal num país de boas práticas europeias no que diz respeito ao acolhimento. Não descurando também as fragilidades que teve a nossa abordagem, foi a primeira vez que fizemos uma estratégia nacional desta dimensão e, portanto, também nesse relatório de Portugal há a identificação de pontos a melhorar, mas o balanço positivo é que Portugal esteve do lado certo da história e fez jus à sua matriz humanitária. Da parte dos demais representantes, designadamente gregos e italianos, foi também evidenciado e enfatizado aquilo que foi o bom desempenho de Portugal. Portanto, foi, como digo, uma reunião que teve estas perspectivas todas de troca de pontos de vista com os países representados e a identificação daquilo que serão os caminhos futuros, onde a componente da integração é fundamental, mas onde a ótica está nas soluções duradouras para as políticas de refugiados, ou seja, o resettlement ou reinstalação, a proteção e depois, sempre que necessário, o repatriamento voluntário para que os países que possam integrar, possam formar, sobretudo é fundamental também a componente do ensino superior, porque há muitos refugiados que devem ter pleno acesso ao ensino superior, para depois poderem também estar preparados para voltar aos seus países um dia, para a reconstrução daquilo que foi a devastação de muitos dos países. No caso de Portugal, temos 10 nacionalidades, tendo muito presente a nacionalidade de Síria, e sublinhei também a importância da descentralização, com 98 municípios envolvidos, o que fez com que esta abordagem, não centrada, mas descentralizada, fosse também um fator de sucesso para esse acolhimento e para essa integração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Bom, ficamos muito gratos pela representação e pelo relato que acaba de nos apresentar. Portanto, os nossos agradecimentos, Sra. Deputada. Vamos entrar então no ponto 3 da ordem de trabalhos, relativo ao relatório do Comitê para a Prevenção da Tortura e maus-tratos do Conselho da Europa. O relatório não chegou a ser aqui apreciado. Na última reunião, no ponto de outros assuntos, o requerimento apresentado pelo PSD foi objeto de aprovação, sem que, porém, tivesse existido a oportunidade de intervenção da maior parte dos grupos parlamentares. Chamava a atenção para o conjunto do relatório que suscitou um pedido que já foi enviado à Sra. Ministra da Justiça para estar aqui presente. Efetivamente, as questões levantadas só em parte entram no âmbito do Ministério da Justiça. Boa parte, toda aquela que diz respeito a sinais de discriminação racial e de violência atribuída às forças policiais, entram no âmbito de outros ministérios, além de que o Presidente da Primeira Comissão é membro do Conselho Consultivo do Mecanismo de Prevenção da Tortura, que funciona sob a égide do Provedor de Justiça, com o qual temos colaborado intensamente, aguardando com a nomeação da nova provedora as orientações que, relativamente ao funcionamento do Conselho Consultivo, possam vir a ser relevantes. Há, aliás, como aqui reportei, um trabalho muito meritório, levado a cabo por vezes com grande escassez de recursos, mas com grande determinação pelo Dr. Faria e Costa, enquanto detentor dessas funções. E também o mecanismo de prevenção e, portanto, foi considerado no relatório apresentado. Portanto, atendendo à extensão e gravidade da situação relatada, penso que seria muito pobre que a recepção deste relatório se esgotasse num pedido de audição à senhora Ministra da Justiça, na medida em que, como disse, as questões aqui suscitadas têm não só eventuais implicações no sentido de melhoramento do respectivo quadro legislativo, como, porventura, recomendariam que, para além dos titulares políticos máximos dessas áreas, fossem ouvidos outros responsáveis que melhor possam retratar as circunstâncias que, de forma sistémica e continuada, continuam a permitir, apesar das medidas tomadas, que estes abusos ocorram. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, naturalmente, louvamos a iniciativa do Sr. Presidente de incluir na ordem de trabalhos desta reunião a apreciação deste relatório, mas não queremos, com isto, concluir que a audição da Sra. Ministra da Justiça ficará esvaziada com a discussão deste relatório. Bem pelo contrário.
Peço desculpa, Sr. Deputado. Penso que não referi, que foi pedida já ao
referi, Sr. Presidente.
A data não está ainda marcada pela dificuldade de articular a agenda da Comissão de Assuntos Constitucionais com a agenda da Sra. Ministra, que já respondeu positivamente. Falta apenas acertar em definitivo, o dia.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, era de facto isso, quer dizer, não, eu não estava sequer a concluir que não haveria necessidade de ouvir a Sra. Ministra da Justiça depois de discutirmos aqui este relatório. Bem pelo contrário, até podemos reforçar a ideia de que é conveniente também e útil ouvir o Ministro da Administração Interna sobre o conteúdo deste relatório e no fundo, das descrições relativamente dantescas que dele resultam. E para quem tem a ideia de que cá dentro, e quando digo cá dentro, digo dentro da Assembleia da República, nós somos um Estado de direito exemplarmente democrático, eu acho que estamos a levar uma lição de vida lá de fora, nomeadamente das instâncias internacionais, quando olham para nós e nos dizem que estamos muito aquém daquilo que devíamos e que devemos fazer muito mais do que aquilo que temos feito. É evidente que o Estado de Direito não se mede nas paredes da Assembleia da República, mede-se muito nas escolas, nas cadeias, na rua, nas polícias. E hoje mesmo, curiosamente, fomos presenteados com a notícia de que aumentaram, salvo erro, em 12% as queixas no IGAI relativamente a maus-tratos nas polícias. E quando o Comitê da Prevenção da Tortura e dos Maus-Tratos coloca Portugal no último lugar entre todos os países da Europa no que se refere aos respeitos pelos direitos humanos, eu acho que devem soar aqui os sinais de alerta e as campainhas no sentido de nós podemos fazer alguma coisa. São denúncias de maus-tratos, de xenofobia, de racismo, de supremacia da raça branca, de tortura, enfim, tudo aquilo que envergonha um país, que é um país que se pretende seja um país decente. Mais do que isso, fala-se também nesse relatório de sobrelotação de cadeias, de condições degradantes, tratamento desumanos com ratos à mistura, é isto que se diz lá. Eu depois tive o cuidado de passar os olhos também pela resposta que o MAI deu ao Comitê. E o MAI o que diz é que a realidade hoje melhorou substancialmente nos últimos 2 anos. Acreditamos que tenha havido aqui, digamos, alguma evolução, muito por força, digamos, da legislação que foi aprovada do fim da prisão por dias livres. Foi esse realmente o segredo do nosso sucesso. Esvaziámos um bocadinho a sobrelotação das polícias, tirando essas pessoas o fim de semana a frequentar o cárcere. Mas, de facto, aquilo que se diz depois é que foram abertos inquéritos, também pudera, não é? Mas que a maioria acabou sem provas, concluindo-se que os abusos não vieram a confirmar-se. É isto que diz o MAI, verdadeiramente. E isto é o estado de negação do Estado português, do governo português. E o pior cego é aquele que não quer ver, até porque as queixas continuam e verdadeiramente os resultados, eu acho que regridem e não têm, de facto, aqui nenhum tipo de visibilidade. Eu sei que estão a ser tomadas medidas, e bem, nomeadamente relatórios médicos com a compatibilização das lesões e das agressões de que os reclusos dizem que são vítimas. Há também aqui o incremento de uma sensibilização dos magistrados para optarem por penas não detentivas de liberdade e optarem pelos meios eletrónicos que estão disponíveis. E depois fala-se aí também, reparem, nesta nova leva de guardas prisionais que estão para entrar, de um curso que foi preparado com uma aula, veja-se, de formação no que respeita a tratamento humano adequado. Uma aula. Eu sinceramente não sei quanto dura um curso de guardas prisionais, mas isto é manifestamente, no nosso entender, manifestamente insuficiente. E quando se fala também no relatório que há uma prisão que é talvez uma cadeia que é talvez a pior e a mais negra do país, que é o EPL de Lisboa, que pelos vistos, segundo o MAI e também a Sra. Ministra da Justiça, estará já a ser desocupada nos seus baixos, na cave, que era exatamente a parte pior da cadeia, a informação que o grupo parlamentar do PSD tem é exatamente a oposta. É que ainda a ala está quase toda a funcionar. E em condições absolutamente degradantes. Por isso, Sr. Presidente, aquilo que eu acho que esta Comissão deve fazer, ou aquilo que nós achamos que deve fazer, são talvez duas coisas. A primeira é agendar rapidamente uma visita ao EPL de Lisboa, coisa que já não se faz há muito tempo, por forma a nós, com os nossos olhos, conseguirmos perceber em que condições é que funciona aquele estabelecimento prisional. A segunda medida que eu ponho à reflexão, isto não está fechado, mas parece-me razoável que se faça, porque nós não podemos continuar indiferentes àquilo que se está a passar. É talvez organizar aí um seminário, uma conferência, uma iniciativa na Assembleia da República, sob a égide da primeira comissão, onde possam ser ouvidos técnicos especializados, nomeadamente psicólogos, e que seja dirigida, não sei se a cargos dirigentes, se a todos não é possível, mas a polícias, a guardas prisionais, a magistrados, no sentido de os sensibilizar e sensibilizar toda a população que está ligada a esta realidade prisional e policial, no sentido de olhar para este problema com uma preocupação diferente e com uma acuidade muito maior. Penso que seria uma boa medida, ou duas boas medidas, que nós poderíamos tomar, já que mais não seja, porque nos compete a nós fiscalizar não só a ação do Governo, como a violação grave dos direitos humanos, e é isso que este relatório, de forma muito envergonhada para nós, ou vergonhosa para nós, nos evidencia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não resistia, e perdoar-se-á a ironia de que o Sr. Deputado Carlos Peixoto referiu há pouco que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu acrescentaria que me congratulo imenso com a recente passagem do Sr. Deputado pelo oftalmologista e permitiu finalmente ver. Aqui. Passou pelo oftalmologista? Ótimo. Porque se o que este relatório, que é preocupante, inequivocamente preocupante, revela, é a persistência de várias patologias do sistema, ou seja, basta cotejar este relatório com o que imediatamente o precedeu, com a passagem de 2013, e em rigor todos os oito que o precedem, que estão disponíveis também, e é que o que varia, aliás eles são feitos em termos de paralelismo formal, é uma oscilação entre várias situações que has not evolved, traduzindo, não evoluiu relativamente, não relativamente ao anterior relatório, e algumas das questões que o Sr. Deputado referiu, por exemplo, a sobrelotação que era denunciada no anterior relatório, a verdade é que, não obstante a resposta então do Governo à data que iria obstar à sua persecução, a verdade é que desde então a sobrelotação aumentou e, portanto, só agora diminuiu, portanto, é de facto apontado como uma das medidas positivas a diminuição da sobrelotação da população prisional e, portanto, a resposta que foi dada é... Não, estou a dizer é que, de facto, agora, se um dos problemas crónicos, e aliás todos nós sabemos, um dos problemas indutores de grande problemática no universo prisional é a sobrelotação, e nós temos que lutar contra a sobrelotação, a verdade é que só há resultados positivos nessa matéria recentemente. Mas o que perpassa neste relatório é uma aparente cultura de impunidade e complacência, que é transversal. Nós não podemos deixar de manifestar a nossa perplexidade quando, páginas 14 do relatório, constatamos que a Comissão de Prevenção da Tortura, registra o caso de um cidadão que, perante o juiz, denunciou ter sido objeto de violência policial, e a resposta da senhora juiz terá sido "It's not my business". Claro, tem que se comprovar isto. Mas a comprovar-se é inadmissível que alguém que funcional, quem funcionalmente está confiado à proteção dos direitos, liberdades e garantias se demita da sua função E, portanto, esta cultura não pode passar. Quer dizer, se extravasa também o próprio universo das forças de segurança, para isto por reportar-me a citar de páginas 14. Também, o Mecanismo Nacional de Prevenção, eu também fui ler, porque é evidente, se o Mecanismo Internacional de Prevenção faz este relatório negro da situação das prisões e da violência policial, há relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção. E lamento, mas relativamente ao relatório 2016, sobre estas matérias, as referências são zero. Algo se passa e eu recomendaria também a audição da Sra. Provedora de Justiça, porque os relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e as suas inspeções, nomeadamente às prisões e aos locais onde se podem... Peço desculpa? Certo? Mas eu estou a reportar ao que está dito no relatório. Pronto, eu estou a dizer é que há um relatório referente a 2016, com o retrato que é aquele com o qual estamos confrontados. Certo, eu não quero fulanizar, estou a reportar-me à instituição. Estou a dizer é que, institucionalmente, um mecanismo nacional, que supostamente teria até uma periodicidade superior, porque estamos a falar de uma visita de menos de 10 dias ao nosso país. Estamos a falar de uma entidade a quem está confiada a vigilância permanente sobre estas matérias. E não há uma única referência a situações de violência policial no relatório de 2016.
Há referências ao mecanismo de prevenção e às tarefas do Provedor de Justiça nessa área. Designadamente, respeito
aos... Portanto, no contexto, estou a dizer é que fui ler o relatório do ano de 2016, onde esperava ver plasmada alguma preocupação e alguma objetivação sobre essa matéria. Portanto, penso que não poderemos deixar de solicitar a presença, aliás, deve estar para ser agendada a propósito do relatório 2017 e, portanto, se puder...
Ainda não chegou o relatório.
Pronto. Portanto, digamos que, do ponto de vista da sobreposição entre relatórios, o retrato... a meu ver, sendo inequivocamente grave, e não podemos jamais desvalorizar. Mas, e aliás é referido por quem eu ver, há welcome news, e, portanto, há boas notícias no sentido de se ter vindo a melhorar. A grande diferença é a primeira vez que há uma referência à situação de violência policial de incidência racial. Não existe nos relatórios anteriores, existe neste relatório. É certo que o referem, não poderiam deixar de referir, peço desculpa de citar literalmente outra vez, the arrest is a hazardous task, é evidente que as prisões são sempre atividades de risco sujeitas a várias contingências e que, portanto, têm que ser investigadas as queixas perante, obviamente, a factualidade e nós não podemos nunca deixar de fazer. Agora, a persistência de queixas que levaram pela primeira vez a CPT a fazerem uma alusão à situação particular de pessoas de cor nacionais e estrangeiras merece, de facto, uma atenção e, como o Sr. Presidente há pouco referiu, justifica uma pronúncia do Ministério da Administração Interna e, nomeadamente, eventualmente, até do IGAI, a quem incumbe esta situação. Mas, repito, e com isto concluo, é de facto preocupante a mensagem de complacência, porque a partir do momento em que há referência ao não exercício por parte de magistrados judiciais confrontados com denúncias, por simplesmente dizer que essas não são das suas competências, como manifestamente são competências, não estou a ver outra competência primordial para um juiz, senão a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias de alguém que comparece perante ele e denuncia a situação de violência policial de que foi alvo. E, portanto, Sr. Presidente, é evidente que as denúncias não correspondem, obviamente, e só facto à prática de ilícitos, mas, obviamente, não pode persistir esta questão que passa ao longo do relatório, e que foi alvitrada, aliás, pelo seu deputado Carlos Peixoto, que é a existência de uma série de processos que aparentemente não mereceram a atenção devida e, portanto, isso obviamente não pode continuar a suceder. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra. Faz a favor.
Desculpa, só complementar. Subscrevo integralmente a ideia da visita de uma delegação de parlamentares ao APL, mas não só. Aliás, estava no plano de atividades a visita a estabelecimentos prisionais, portanto, podemos começar por isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Acrescentaria também a situação gravíssima que é descrita relativamente à componente psiquiátrica da prisão de Santa Cruz do Bispo. Sim, sim. Empresa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, bom dia. A crítica feita ao Estado português sobre práticas de violência policial é uma crítica demasiadamente recorrente e atravessa anos a fio, governos a fio, maiorias a fio, e portanto é algo que não pode deixar de merecer, e há muito tempo que merece, a maior das preocupações por parte de quem, aqui no nosso país, o pretende ser um país, enfim, respeitador efetivamente dos direitos humanos fundamentais. Como disse o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, o que mais preocupa neste relatório, para além das acusações, ou perdão, das críticas que são feitas ao Estado português, é a indicação de que há, a acompanhar essas práticas, uma cultura de impunidade e uma cultura de complacência que dá cimento a esta mesma realidade. E, portanto, o problema torna-se muito, não só muito sério, obviamente, da maior seriedade, da maior gravidade, mas também de uma abordagem difícil, porque tomáramos nós que, com algumas alterações institucionais ou com algumas alterações de natureza regulatória, isso em si mesmo resolvesse este problema. Não é assim, sabemos todas e todos que não é assim. São práticas instaladas há muito tempo, são culturas institucionais instaladas há muito tempo, que é preciso mudar. E, portanto, creio que o desafio é, evidentemente, da maior, enfim, de grande dimensão. E tanto é assim, hesito em dizer o que vou dizer, mas não resisto a dizê-lo, de facto. Tanto é assim que a nós, nos causa, e certamente a muitas outras deputadas e deputados aqui nesta comissão, nos causa a maior perplexidade, sem querer com isto interferir em áreas que não são do Parlamento, mas não deixa de causar a maior perplexidade, que já depois da publicação deste relatório, quem, à sua maneira, se tem destacado na denúncia pública destas situações, venha a ser objeto de procedimento judicial. Creio que isto também nos deve, no mínimo, fazer refletir sobre aquilo que está a acontecer. Por isso mesmo, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, nós creio que temos aqui um problema complexo.
Deputado, para lá explicitar.
Ao senhor Presidente, foi notícia pública, não estou a referir nada que não seja conhecido, de um docente universitário de Lisboa, que é do ISTE e que tem sido realmente destacado à sua maneira, certamente. Cada um de nós fará a denúncia à sua maneira, mas que tem sido um elemento muito destacado da denúncia pública de práticas de violência, sobretudo no sistema prisional, e que foi objeto de um procedimento judicial. E, portanto, eu creio que isso nos deve fazer pensar. Repito, não quero que o Parlamento interfira nesta matéria, mas que não deixa de fazer pensar, isso não deixa. E quando falamos de cultura de impunidade e de complacência, estas coisas têm nomes, têm expressões concretas. E, portanto, é nesse sentido que queria juntar este elemento à nossa reflexão. Este relatório, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, tem duas dimensões que acrescentam gravidade à crítica. A primeira é a de se tratar de violência perpetrada, em muitas ocasiões, no sistema prisional. E a segunda é a de violência perpetrada de natureza racista. O que mostra, se era necessário mostrar, e não era, que Portugal tem efetivamente um problema de racismo e que esse problema é um problema que contamina todas as dimensões da sociedade portuguesa, umas mais, outras menos, mas as forças de segurança são efetivamente alvo dessa situação e isso deve merecer a nossa maior preocupação. Dirão as senhoras e senhores deputados, bom, há situações mais recentes que vêm mostrando que há quebra desta opacidade. São exceções que confirmam a regra do nosso ponto de vista. Estou a pensar no caso da Esquadra de Alfragide, em que justamente, enfim, e bem houve, digamos, investigação como tinha que haver, e isto neste momento vai fazendo os seus trâmites dentro do Poder Judicial, mas do nosso ponto de vista são exceções que confirmam a regra e isso é que é preocupante. Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para terminar, naturalmente nada temos a opor, pelo contrário, àquilo que foi sugerido pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, façam-se as visitas que temos que fazer, façam-se os debates, os colóquios, os seminários que temos que fazer, associar-nos-emos a isso com toda a determinação, mas, acima de tudo, creio eu, e perdoe-me se isto, enfim, vai além do que devo dizer, mas creio eu que aquilo que nos incumbe mais do que tudo é tomarmos iniciativas enquanto grupos parlamentares, justamente no sentido de abordar esta questão dentro daquilo que nos é possível abordar, a saber, reforçar mecanismos de prevenção e de fiscalização, designadamente o mecanismo de prevenção. Creio que isso nós podemos fazer e devemos fazer. Reforçar, é a nossa abordagem, não tem que ser a todos, evidentemente, reforçar mecanismos sancionatórios que sejam capazes de, também desse ponto de vista, contribuir para prevenir mais eficazmente este tipo de práticas e, acima de tudo, como o Sr. Deputado Carlos Peixoto disse muito bem, atuar no domínio da prevenção, da formação. Essa área é evidentemente uma área que, enfim, pela natureza das coisas tem que ser abordada. Sabemos que produzirá efeitos em longo prazo, enfim, mas se não investirmos nela rapidamente, o longo prazo será cada vez mais tardio e nada acontecerá. E, portanto, Sr. Presidente, era esta abordagem que eu gostaria de fazer, sendo certo que, como o Sr. Presidente disse, para além da senhora, enfim, para além da dimensão de justiça que está aqui presente, há, evidente, outras dimensões que também caem dentro do domínio da nossa competência de primeira comissão e que deveremos, naturalmente, assim haja consenso, e estou certo de que haverá, deveremos acionar para que esta comissão sinalize de maneira pública, forte, veemente, que esta é uma comissão que não olha para esta realidade como uma realidade que se instalou rotineiramente no nosso país. E que, portanto, chega desta crítica e que devemos fazer alguma coisa, enfim, combinando voluntarismo com racionalidade. É isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu queria começar por dizer que o CDS, evidentemente, acolhe todas as sugestões que os senhores deputados já fizeram de fazermos visitas, audições e conferências, todas as possíveis neste domínio, para que, que possamos dar o nosso contributo naquilo que é a nossa competência para que este fenómeno seja cada vez menos uma realidade em Portugal, mas a verdade é que também o CDS vê com muita preocupação os sucessivos relatórios que nesta matéria não têm trazido boas novidades. Ou seja, a verdade é que nós sabemos de há muitos anos esta parte que esta é uma questão que se tem posto em Portugal há já anos demais, e o que é imperioso fazer, por um lado, é que as pessoas denunciadas sejam alvo de punição exemplar, o que nem sempre acontece. Muitas vezes os processos não só ou ficam na gaveta ou depois não acontece nada no fim do dia, e isso é grave. E por outro lado, e mais importante ainda, é que haja formação no sentido de se prevenirem estes abusos, que basicamente é o que se impõe fazer e que há anos demais que se pede e há anos demais que aparentemente nada acontece. Mas também não queria deixar de dizer que há aqui outro dado preocupante, designadamente quanto à violência policial. É verdade que a violência policial é uma realidade que nós, infelizmente, conhecemos, mas também sabemos que a violência contra os polícias também tem aumentado. E isso é um fenómeno a que nós também não podemos deixar de dar atenção e temos também que ter preocupação quanto a ele. E dizer, de resto, que as condições em que muitas vezes vivem os polícias minimamente não desculpam minimamente o que aqui se relata, têm que ser atendidas para que não haja também aqui uma crucificação de todo um sistema que não pode pagar, se quisermos, pela parte desse sistema. E, portanto, temos que olhar para os dois lados e, pesando ambas as coisas, com punições exemplares e com formação, ver também o outro lado do fenómeno, que é a violência contra os polícias, que também importa acautelar. Depois dizer que, no que toca ao sistema prisional, para além do óbvio, também nós sabemos, há já muito tempo, e os relatórios do Sr. Provedor Faria Costa já nos levantavam um bocadinho o véu do que aqui vem mencionado. Sabemos também que é absolutamente inaceitável e consideramos que isto tem realmente que mudar, mas também sabemos que, por exemplo, o relatório Dilo, o rácio de guardas prisionais para presos é absolutamente desequilibrado, e o relatório diz isso também. E, portanto, há aqui situações que, não desculpando minimamente o que se passa nestes domínios, têm que ser acauteladas também para que haja possibilidade de se fazer frente com estas questões de outra forma. Dizer depois que, por isso mesmo, o CDS propôs precisamente que houvesse uma, no seguimento do relatório que foi apresentado para o investimento nas prisões pelo Governo em 2017, que se faça uma lei de programação dos investimentos no sistema prisional, para que possamos perceber o que é que se vai desenvolver nessa matéria e que, por outro lado, seja debatido nesta Assembleia anualmente o estado do sistema prisional, para que precisamente possamos todos os anos escrutinar aquilo que são as deficiências do sistema prisional e para que possamos, portanto, ter uma noção mais exata daquilo que se passa anualmente, para que precisamente possamos combater aquilo que vem dramaticamente referido neste relatório e que nos compete a todos acautelar dentro daquilo que são as nossas competências. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu vou fazer uma intervenção breve, não porque a importância e a gravidade deste relatório devem ser subestimada, mas porque já muito foi dito, foram feitas afirmações e declarações que eu subscrevo inteiramente e que por isso mesmo me dispenso de repetir. Esta não é uma questão nova, infelizmente, e portanto têm sido ao longo de anos sucessivos apontadas deficiências graves e comportamentos muito graves pelo Conselho da Europa, quer ao nível da situação do sistema prisional, quer ao nível de comportamentos que devem ser considerados como desviantes por parte de forças de segurança, e a gravidade das situações que são apontadas não pode ser subestimada por esta Assembleia, não pode ser subestimada por esta Comissão, pelas responsabilidades que temos. E, portanto, creio que se impõe, ao nível dos trabalhos desta Comissão, uma atenção permanente às questões que são suscitadas e um acompanhamento muito atento àquilo que se vem passando ao nível daquilo que é referido neste relatório. Naturalmente que a realidade não é preto e branco e que nós também temos, muito justamente, em diversos momentos da nossa atividade, elogiamos a atuação de forças de segurança, neste ou naquele caso, de que vamos tendo conhecimento, e enaltecemos muito o esforço que os profissionais dessas forças de segurança fazem no exercício das suas missões. Mas isso não nos deve impedir também de refletir sobre aquilo que corre mal e sobre factos que são denunciados e que revelam comportamentos que são inadmissíveis por parte de elementos dessas mesmas forças. Isto não é uma atitude bipolar da nossa parte, ou seja, eles são bons às segundas, quartas e sextas, são maus às terças, quintas e sábados. Não é isso, não é disso que se trata. O que se trata é, de facto, de valorizar aquilo que está bem e de não transigir naquilo que está mal. Ou seja, não dizemos, bom, uma coisa equilibra a outra, ou seja, há umas coisas que correm mal, mas a compensação outras correm bem. Não, nós temos todos que fazer um esforço para que as coisas corram bem. E, portanto, e se elogiamos aquilo que corre bem, aquilo que de bem, de bom que se faz nas forças de segurança em Portugal, é precisamente para que isso sirva de exemplo e para que não aconteçam as coisas más. E em relação às coisas más, nós não podemos, de facto, transigir e não podemos ter uma atitude complacente. E, nesse sentido, eu queria aqui dar a nossa, exprimir a nossa concordância às sugestões que aqui foram feitas, designadamente a visita que foi sugerida ao estabelecimento prisional de Lisboa. Sendo certo que nós temos tido uma agenda muito, muito complicada e, portanto, esta comissão tem uma grande dificuldade em sair daqui por razões que todos compreendemos relacionadas com o assoberbamento da nossa agenda, mas eu lembro que esta comissão tem tradição nesta matéria, não nesta legislatura nem sequer na anterior, mas em tempos idos houve uma atividade muito proativa desta comissão, designadamente em matéria de sistema prisional. Aí nós tínhamos a vantagem de ter havido uma subcomissão sobre isso que se dedicava muito a essa questão. Hoje não temos. Aliás, está aqui a sua deputada Teresa Moraes, que teve uma atitude muito, muito importante há uns anos atrás, enquanto presidiu a uma subcomissão, não me lembro exatamente qual era o nome, mas que teve de Justiça e Assuntos Prisionais e que teve uma intervenção relevantíssima, designadamente na visita a estabelecimentos prisionais, que muito prestigiou esta comissão. Nós não temos essa e faço-lhe aqui esta modesta homenagem por isso, que é merecida. Mas não temos essa submissão, mas creio que valia a pena fazer um esforço para acompanhar presencialmente, quando possível, aquilo que se passa nos estabelecimentos prisionais e queria desde já manifestar a nossa concordância a que se faça a visita ao EPL, sem prejuízo de futuramente poderem calendarizar outras. E obviamente também concordo com a possibilidade de outro tipo de iniciativas, aquela que foi sugerida pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, se a quiser concretizar, creio que haverá, pelo menos da nossa parte haverá, toda a anuência a que iniciativas desse tipo possam ter lugar sob a égide desta comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não querendo alongar muito a discussão, porque penso que ela foi bastante clara e enriquecedora, quer quanto ao problema, quer quanto ao diagnóstico e à nossa necessidade de intervenção, mas há um aspecto que eu acho que era importante sublinhar. Eu acho que mesmo o facto que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva referiu do outro fenómeno da violência contra os agentes das forças de segurança, não devemos confundir os dois planos dizendo que é o outro lado da medalha ou o reverso do mesmo problema, porque eu penso que é um problema distinto, ou quanto muito até pode ser o mesmo problema. Agora, uma colocação da questão, a colocação de uma questão em termos de quase equivalência, dizer que é o outro lado do problema que pode estar na origem das causas, eu acho que é uma forma equívoca de abordar o problema. Eu acho que os primeiros interessados na primeira linha em que seja o fenómeno da violência, quando ela existe nestas circunstâncias, dela ser denunciada e fator de punição exemplar, são os próprios, esmagadora maioria dos agentes das forças de segurança, cumpridores, respeitadores dos direitos dos cidadãos, todos eles, os que são suspeitos e os que não são, são estes os primeiros interessados em sublinhar a importância de haver esta clarificação. E são estes, muitas vezes, também, na primeira linha, que podem potencialmente ser vítimas de fenómenos de violência. Portanto, eu acho que é importante termos também também muita cautela na forma como o abordamos, não criando a ideia de que uma fonte de violência gera outra. Longe disso, se temos um problema com raízes claras, identificadas, que ainda para mais neste contexto, nestes casos, que volto a dizer, são excepcionais, são minoritários, mas que mancham reputacionalmente toda a instituição, e é um fator que a própria instituição e os próprios agentes são os primeiros interessados, e dizem-nos reiteradamente, dizem-nos as chefias reiteradamente, dizem as estruturas sindicais reiteradamente, e por isso estão totalmente do lado certo desta equação. Mas é importante não confundir os dois planos, e eu acho que, por isso mesmo, devemos ter essa cautela na forma como abordamos. E, enfim, a nota é só para que também possa clarificá-lo, mas a ideia de que pode haver uma equivalência, ok, os dois lados do mesmo problema, como referiu, não é pedagogicamente uma forma de comunicar o problema, que me parece ser bastante mais complexo e sinuoso do que isso.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Lado Alves. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só uma nota rápida. Em primeiro lugar, reforçar aquilo que acabou de dizer o deputado Pedro Delgado Alves, que é no mesmo sentido, de não se estabelecer aqui uma assimetria, mas também aproveitar este momento, apesar de estarmos a discutir este relatório, para frisar o seguinte: não é todos os dias que discutimos o fenómeno do racismo no Parlamento, apesar de ser um fenómeno tão presente na sociedade portuguesa. E, portanto, não se pode tratar da discriminação racial, tal como ela é apresentada neste relatório, sem termos todas e todos em conta a discriminação que acontece todos os dias em todas as áreas da sociedade portuguesa, relativamente e especificamente a pessoas negras. Eu recordo o relatório de 2016 da European Network Against Racism, que frisou muito a questão da chamada afrofobia e convidando as pessoas a olhar especificamente para o racismo que as pessoas negras enfrentam, concretamente em países que têm uma história que faz com que se carregue sobre essas pessoas tudo o que decorre da história do colonialismo, dos estereótipos que daí decorrem. Depois, refletirmos sobre aquilo que também está no relatório, que é o racismo institucional, desde logo no sistema de justiça, que também tem sido referido, não só neste relatório de 2016, mas insistentemente por várias pessoas que se dedicam à matéria e por várias instituições. Também recordar a importância do trabalho que está a ser feito ao nível governamental, da tentativa de sabermos de uma vez por todas se é possível ou não a desagregação de dados relativamente a afrodescendentes, porque é muito difícil analisarmos o ponto de situação relativamente à discriminação racial em Portugal se não for possível a desagregação de dados como se faz nomeadamente nos Estados Unidos, e essa discussão está agora a ser tida em conta num grupo de trabalho, e acho que temos que ter atenção relativamente a isso. E não por acaso a ONU proclamou a década dos afrodescendentes, 2015-24, e penso que é um ponto importante para refletirmos sobre uma realidade que não podemos negar, que é o apartheid que existe em Portugal, e que de facto se verifica ao nível do emprego, das condições sociais, da forma como as pessoas são discriminadas na rua, como são percepcionadas, depois isso tem consequências naquilo que estamos a discutir neste relatório. E penso que também, nesse sentido, era importante ouvir os próprios, pessoas que se têm dedicado incessantemente, anos e anos a fim, a estas questões, nomeadamente associações como o SOS Racismo. E, portanto, deixava aqui a sugestão de ouvirmos os próprios, as pessoas que se têm dedicado não só à violência policial, aquilo que decorre nas prisões, à violência institucional, mas a toda a questão do racismo, que depois tem o reflexo concreto neste relatório que estamos aqui a discutir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça o favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Apenas para dizer ao Sr. Pedro Delgado Alves que não ponha palavras na minha boca que eu não disse. Eu, se tivesse querido dizer que violência gerava violência, tinha dito. O que eu disse, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, foi que também tínhamos que olhar para o outro lado, para o outro lado do problema e que tem a ver com também o aumento da violência contra os polícias, porque não podemos dizer que há aqui violência, que é verdade e é preocupante, contra a violência policial só, quando também aumentou a violência contra os polícias. Mas não estava a dizer que uma coisa estava associada à outra. O que eu estava a dizer é que há outro lado do problema. Certo, há outro lado do problema, mas que não está diretamente associado um ao outro. Eu não disse isso. O que eu disse é que há um outro lado do problema, mas não disse que violência gerava violência, só para clarificar isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Não tenho pedidos para uso da palavra. Sugeria que, de acordo com as sugestões e preocupações manifestadas, elaborássemos com a equipa de apoio à primeira comissão um projeto de agenda, não é? Que viria à próxima reunião e que contemplasse audições, visitas, conferências e outras sugestões que foram feitas hoje ao longo da reunião. E na próxima semana, até à próxima semana, enviaríamos um rascunho de agenda para vossa apreciação. Sendo assim, passamos ao ponto 5, não é? Da ordem de trabalhos. Temos, entretanto, peço desculpa, o Sr. Deputado José Manuel Pereza está em condições de nos apresentar? Então, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, apresento a proposta de parecer sobre a proposta de lei 110 do Governo, que estabelece o regime de maior acompanhado em substituição dos institutos de interdição e inabilitação. Este projeto de parecer é, enfim, o mais sintético que é possível diante de uma iniciativa legislativa de grande complexidade e de grande importância, certamente todos o reconhecemos. Trata-se de uma proposta de lei que visa, e cito a sua exposição de motivos, assegurar o tratamento condigno não só das pessoas idosas, mas também das de qualquer idade, carecidas de proteção, seja qual for o fundamento dessa necessidade, e face a isto, a proposta de lei avança com a noção de que o Código Civil, designadamente, não pode ficar indiferente ao aumento de limitações naturais da população, determinante de um acréscimo de patologias limitativas, fruto do aumento da esperança de vida, de um melhor diagnóstico, de uma diminuição da capacidade agregadora das famílias e, em certos casos, das próprias condições de vida prevalecentes. Citei a exposição de motivos. Trata-se, portanto, de uma proposta de lei que visa alterar o Instituto das Incapacidades dos Maiores, sob a forma de interdição ou sob a forma de inabilitação, e que parte da noção de que esta fórmula atualmente consagrada no Código Civil é rígida, é dicotómica e, nesse sentido, é insuficiente para conseguir maximizar espaços de capacidade de que a pessoa ainda é portadora. Creio que esta é a filosofia de base desta iniciativa e, aliás, de outras que já foram apreciadas em plenário e sobre a mesma matéria. Portanto, no essencial, trata-se de uma proposta que adopta um modelo monista, em detrimento do modelo dualista atualmente prevalecente, porque considera que o maior, digamos, continua a ser dotado de, não pela sua condição, continua a ser dotado de amplitude, de flexibilidade suficiente e, portanto, procura valorizar, no essencial, essa mesma condição destas pessoas. Portanto, princípio prevalecente, o da primazia da autonomia da pessoa, acompanhada da subsidiariedade de quaisquer limitações judiciais à sua capacidade. Para além das alterações ao Código Civil e ao Código de Processo Civil decorrentes desta alteração de regime dual para regime monista, a presente proposta altera também um conjunto de leis, designadamente de natureza eleitoral ou de composição de órgãos eletivos, que me escuso agora de mencionar. Uma última referência para o facto de, como foi sugerido numa última reunião desta comissão, que deveria constar dos nossos parceiros, e, portanto, também para este, obviamente faço uma referência aos pareceres que foram solicitados às entidades que são conhecidas, o Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior de Magistratura, a Ordem dos Advogados, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, pareceres esses que, aos quais não posso fazer neste parecer, nesta proposta, qualquer referência substantiva, dado que foram solicitados logo após a recepção da proposta de lei, mas não decorreu ainda ao prazo para a sua recepção. Foi sim recebido o parecer do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Isto dito, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as conclusões são aquelas que, enfim, cumpre estabelecer nestas circunstâncias, designadamente que a proposta de lei do Governo que leva ao número 110/13 reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e para ser votada em plenário. É isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sr. Deputado André Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apenas para felicitar o Sr. Deputado José Manuel Pereza pela exposição que fez no relatório referente a esta proposta de lei do Governo e dizer que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do PSD guardará a sua posição para a discussão em plenário na próxima sexta-feira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neto. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, é uma matéria que eu não desistirei e pedi ao Sr. Presidente, mais uma vez, para insistir junto do Governo, porque manifestamente, em particular, sempre que estão em causa alterações dos códigos, é completamente inaceitável da parte do Governo que o Governo sistemática e reiteradamente não cumpra aquilo que está no regimento da Assembleia relativo à obrigação de juntar às suas propostas de lei, as audições que levou a cabo na preparação do processo legislativo. Isso está explícito, de resto, a nota técnica dos serviços da Comissão, e bem, mais uma vez chamo a atenção que a proposta de lei não veio acompanhada de documentação nenhuma, embora diga no final da exposição de motivos de que foram ouvidas uma série de entidades, outras desencadeou-se e, portanto, o entendimento é que não responderam em tempo útil, ok, tudo bem, mas as que foram ouvidas, o Governo tem lá os pareceres e, nos termos do regimento, o Governo tem de juntar os pareceres e, sistematicamente, não junta. Passa como cão por vinha vindimada por esta matéria. E eu pedi ao Sr. Presidente, nomeadamente, sempre que estão em causa, em todos os processos, obviamente, porque o regimento não distingue, mas, particularmente, nestes casos em que se mexem em códigos, é fundamental nós conhecermos os parceiros, independentemente da Assembleia depois querendo poder desencadear novas audições, às vezes até às mesmas entidades, por entender que o parecer que é junto pelo Governo não é totalmente esclarecedor das dúvidas dos deputados. Agora, há uma obrigação da parte do Governo que não está a ser cumprida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Partilhamos a sua preocupação e temos procedido e insistido, não apenas quando suscita a questão, nesse sentido. Os resultados, evidentemente, não são da nossa responsabilidade. Efetivamente, a alternativa que nos resta é solicitar às entidades que entendermos os pareceres que não nos foram transmitidos. Uma nova intervenção, Sr. Deputado, faça favor.
Sr. Presidente, era só uma pequena achega. Não estou a sugerir que se chegue tão longe, estou apenas a constatar, para que fique em ata, que na anterior legislatura, quando o Governo assim procedia, a Comissão, enquanto não chegasse os pareceres, nem sequer distribuía o processo para relato. E, portanto, quer dizer, eu não estou a dizer que a gente chegue a este, mas estou apenas a dar ênfase a que acredito e peço no poder de persuasão da parte do Sr. Ministro, do Sr. Presidente, para junto da Ministra da Justiça em particular, tento conseguir. Eu lembro-me como Ministro da Presidência no anterior Governo que, sistematicamente, quando havia algum atraso, a Comissão quase que parava o processo enquanto não chegasse a esclarecer. Eu espero que a gente não tenha que chegar a tanto, mas de facto, com um bocadinho de persuasão da parte do Sr. Presidente, acho que a Sra. Ministra, os ministros que têm interface com esta Comissão, podem perceber um bocadinho da importância que tem para nós todos, até para a qualidade da legislação, conhecer atempadamente os parceiros em que o Governo também se fundamenta e bem para elaborar os seus processos legislativos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não é competência da primeira Comissão proceder aos agendamentos. E quando a Conferência de Líderes agenda, temos um constrangimento a enfrentar. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Presidente, só uma referência. Obviamente que o cumprimento das normas regimentais deve ser feito. Só apenas para não passar em branco esta referência do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que na anterior legislatura estava do lado lá dos que enviavam e não do lado de cá, só para testemunhar que do lado de cá, mais do que uma vez, não vou agora dizer até que era a regra, mas seguramente muitas vezes, diplomas foram discutidos neste Parlamento que sem qualquer acompanhamento de pareceres. Estou-me a recordar do Código de Processo Civil que entrou aqui numa sexta-feira, foi discutido na quarta, nem relatório teve, portanto, nem relatório, nem pareceres, portanto, só para corrigir. Havia pareceres, como é óbvio, não é? Não se fez um Código de Processo Civil sem pareceres, peço desculpa. Portanto, não foram enviados, pronto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Agradeço, não estive cá na última legislatura, nem na penúltima, nem antes disso, de forma que agradeço todas as sugestões que possam melhorar o funcionamento desta Comissão. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Reconduzindo agora outra vez ao tema que estava inicialmente, concretamente, portanto, ao parecer elaborado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza, queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer o empenho e a qualidade do trabalho executado, e que do qual nos revemos, obviamente, e quanto à questão, obviamente, sobre a matéria, sobre a substância, reservamos a nossa posição, obviamente, para a discussão em plenário na sexta-feira deste diploma que se encontra agendado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Só uma nota, eu creio que os senhores deputados estarão todos informados disso. Quer dizer, está agendado uma grelha D, mas estou convicto que sairá da Conferência de Líderes de hoje uma nova grelha.
Sim.
Portanto, só para... Creio que sairá da Conferência de Líderes, está a decorrer neste momento uma alteração da grelha, está prevista uma grelha D, passará a uma grelha C.
Bom, estamos então em condições de votar o parecer relativo à proposta de lei número 110, que estabelece o regime do maior acompanhado em substituição dos institutos de interdição e inabilitação. Vou para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Foram distribuídas aos senhores deputados as redações finais de textos. Está em causa o decreto relativo ao financiamento dos partidos políticos. Havia várias gralhas que foi distribuído aos senhores deputados. Não sei se ainda sobra alguma vontade de continuar a discutir esta peça legislativa. Sr. Deputado...
Sr. Presidente, quero levantar a questão. Sim. Dizer que há aqui uma que vai ser corrigida neste artigo, porque eu, em vez de ser acho que foi referido.
Sim.
Sr. Presidente, poderia ser parte dizendo que há aqui uma grana e o artigo décimo.
Neste texto que é
mesmo. Sim, é tal. Não tem alteração.
Queria chamar a atenção para a existência de uma gralha neste texto que refere o artigo, erradamente o artigo décimo, no que respeita às propostas relativas ao artigo 3º. Portanto, alteração à Lei nº 19, 2003, de 20 de junho, na página 5, o artigo 6º, a referência ao artigo 10º. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, era exatamente isso, e com o devido respeito, não é uma gralha, é um erro técnico. O que está aqui em causa, todos o sabemos, foi uma, digamos, uma questão política. A questão foi, por alguns grupos parlamentares, apresentado como uma proposta de alteração, quando verdadeiramente não era, era uma proposta de eliminação. Porque se não se quer mexer na lei e mantê-la em vigor, não se reproduz nas propostas de alteração o texto que atualmente está em vigor. E, portanto, mas ultrapassada essa questão política, em termos técnicos de elaboração da redação final, o que tem que acontecer é esta proposta de decreto deixa de alterar o artigo 10º, não altera o artigo 10º, porque ele se mantém tal qual está atualmente em vigor e não há mexidas. E, portanto, é essa correção técnica que é preciso fazer no decreto, na redação final do decreto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão política de um lado, gralha do outro, a questão está devidamente corrigida. Não havendo... muito obrigado.
Quando recebeu a documentação...
Sim, sim, sim. Tem toda a razão. Tomaremos essa precaução, então. Portanto, não havendo oposição às... correções feitas em sede de texto definitivo. Temos também, portanto, o projeto de resolução do PAN relativo ao Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Certo, que redondou num texto de substituição, num texto comum. Receberam também as sugestões de redação definitiva. Não havendo objeções, podemos então dá-las por aprovadas. Temos petições? Em matéria de petições, uma petição subscrita por uma peticionante, Ana Maria Rego Santos Frias, pedindo a adoção de medidas no seguimento dos fogos que fustigaram o país no ano de 2017, recebeu em sede de nota de admissibilidade indicação negativa por ausência de resposta da parte da única peticionante. Pergunto se há algum esclarecimento mais, não havendo. Passamos então ao ponto 8. Não há pareceres da subcomissão de ética. Então, iríamos passar à votação das atas número 26, uma ata cuja correção foi solicitada e todas as atas relativas às reuniões realizadas ao longo do mês de fevereiro. Pergunto se podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto estão as atas aprovadas por unanimidade. Chegamos ao ponto 10, pergunto se em matéria de outros assuntos tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Moraes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que ontem, como o Sr. Presidente sabe, mas porventura nem todos os colegas terão conhecimento, decorreu à porta fechada, por razões decorrentes do próprio pedido da primeira signatária da petição Não Adote Este Silêncio, uma reunião que decorreu durante 3 horas, Nessa reunião estiveram presentes as senhoras deputadas Andréia Neto, Sandra Pereira, Vânia Dias da Silva e Sandra Cunha, e a delegação constituída pela primeira signatária era composta por 4 pessoas que, perante as deputadas presentes, fizeram um relato exaustivo de factos que terão ocorrido num processo de adoções por eles caracterizado, por essas pessoas caracterizado como um processo ilegal, e em que foram reportados factos que a terem ocorrido são de muita gravidade. Naturalmente que os grupos parlamentares decidirão a seu tempo e politicamente se acatam ou não acatam o objeto da petição, concretamente no que diz respeito à constituição de uma comissão de inquérito. Essa é uma questão que não se coloca agora e que depende, evidentemente, não de cada, da opinião de cada um dos deputados que eventualmente já a tenha formado neste momento, mas de uma ponderação política que cada grupo parlamentar fará a seu tempo. O que eu ponho neste momento em cima da mesa, porque isso sim me parece urgente, são duas questões de naturezas distintas a que eu, enquanto relatora, pretendia dar seguimento. Por um lado, de acordo com o próprio regime jurídico das petições e da sua tramitação, usando a possibilidade de pedir esclarecimentos, pedir esses esclarecimentos à tutela da Segurança Social e à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, uma vez que são duas entidades mencionadas na petição e aqui múltiplas vezes referenciadas pelas pessoas ouvidas como tendo praticado atos relevantes relativamente ao objeto da petição. E, portanto, pedia que os serviços da Comissão, nos termos em que o fazem habitualmente na instrução das petições, pudessem preparar esses pedidos de esclarecimento a estas entidades. E, Sr. Presidente, dizer-lhe também que julgo que nenhum cidadão ou cidadã, e muito menos deputados, podem ouvir o que aqui foi ontem dito e ignorar o que ouviram relativamente a duas situações alegadamente muito graves. Uma delas prende-se com o alegado desaparecimento de uma filha biológica de uma das pessoas aqui ouvidas, que, tendo vivido muitos anos nos Estados Unidos, terá mantido contactos por mensagem com uma irmã biológica que vivia em Portugal e informado que vinha para Portugal e, depois de cá estar, terá cessado todo o tipo de comunicações com a família biológica, dizendo alegadamente a mãe que pode ter sido praticado um crime e, portanto, pelo menos põe em dúvida que não esteja em risco essa pessoa. O nome foi dito e, de resto, o nome já foi mencionado em reportagens públicas, portanto, não é confidencial. Trata-se de Vera Lúcia de Andrade Katz e, noutra situação, reporta também a mãe biológica e pede diretamente, pediu expressamente ajuda aos deputados para conseguir saber mais sobre as condições em que terá sido encontrado morto num quarto de hotel, alegadamente com uma overdose, um outro filho biológico, chamado Fábio, depois de ter revelado a terceiras pessoas que tencionava regressar a Portugal proximamente. Naturalmente que neste último caso o próprio Ministério Público poderá entender que, tratando-se de circunstâncias ocorridas num país estrangeiro, nada tem a fazer, nada pode fazer. Em qualquer um dos casos, os deputados nada podem fazer, uma vez que aquilo que aqui é invocado é um conjunto de factos que podem indiciar a prática de crimes, o que claramente ultrapassa a nossa capacidade de intervenção, mas tratando-se ainda por cima de crimes de natureza pública, o que um deputado não pode, como qualquer cidadão não poderia, é ignorar que estes factos aqui foram mencionados e que nos foi pedida uma ajuda direta que nós não temos condições de dar. E, portanto, Sr. Presidente, eu tenciono como relatora, mas o Sr. Presidente dirá se, do ponto de vista institucional, entende que deve ser o Sr. Presidente, enquanto Presidente da Comissão, a assinar esses ofícios. Julgo que estas duas questões devem ser oficiadas à Sra. Procuradora-Geral da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Dália Filipe.
Sr. Presidente, queria... Muito obrigado. Eu queria secundar esta... dar o meu apoio a esta... expresso a esta diligência. Eu tive a oportunidade de receber os peticionários, dado que pediram também audiência aos grupos parlamentares e sabendo eu que não me seria possível estar na reunião a que o Sr. Deputado Teresa Moraes se refere, quis receber as pessoas e ouvi-las, e informei-as, aliás, que não poderia estar presente. E julgo que esta não é uma questão de sumenos, ou seja, de facto, aquilo que nos é transmitido é extremamente grave, e tanto mais que denunciam também, para além dos factos concretos e das situações concretas a que se referem, é referido o facto de ainda atualmente, ainda hoje, haver crianças que são tiradas aos pais biológicos na base de pareceres que são no mínimo fúteis e que em caso algum justificariam essa medida, inclusivamente que muitas crianças são institucionalizadas com uma enorme ligeireza relativamente e retiradas aos pais biológicos com uma enorme ligeireza. E, portanto, eu creio que esta não é uma questão de sumenos, quer no que se refere aos casos, alguns deles já com muitos anos, e que alguns deles até provavelmente já nada haverá a fazer, mas que justificaria uma atenção muito grande relativamente às condições concretas em que hoje as crianças são retiradas aos pais biológicos e institucionalizadas. E daí que eu queria enaltecer a iniciativa que a Sra. Deputada aqui traz e dar-lhe todo o meu apoio e dizer que, de facto, esta é uma questão à qual esta Comissão não deve virar as costas.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Agradeço à Sra. Deputada Teresa Moraes a informação que nos prestou. Naturalmente, parecem-me absolutamente pertinentes as preocupações e os nossos limites, mas aquilo que, todavia, nos é possível fazer. Estamos no ponto de outros assuntos, portanto, não há deliberações a tomar. Dou por encerrados os trabalhos.